dos professores era um problema previsível. Há quanto tempo é que o Governo sabe que mais de 50%, 58% dos docentes se vão reformar numa década e que não há plano para os substituir? Há quanto tempo? Há quanto tempo é que se sabe que não há professores novos a entrar no sistema? Há quanto tempo é que se sabe que os professores mais jovens, e por mais jovens eu digo até 45 anos, são precários e mal pagos? E que a ideia de que a carreira do professor é atrativa para os alunos que entram na faculdade já não existe? Há quanto tempo é que se sabe? Há quanto tempo é que o Partido Socialista e o Governo prometem resolver estes problemas? Há quantos anos é que estudam os problemas? E que soluções estruturais é que apresentaram até hoje? Nenhuma. Pelo contrário, de um impulso inicial que houve e que houve de alteração da norma travão por proposta do Bloco de Esquerda, e termino, Sr. Presidente, de vinculação extraordinária de professores por proposta do Bloco de Esquerda, desse impulso inicial já nada resta. A única coisa que se faz é arrastar os problemas, empurrá-los com a barriga, enquanto as escolas vão ficando cada vez mais sem professores, e há uma coisa que é certa, sem dignificar a carreira dos professores, não se vai resolver o problema da falta de professores.
Muito obrigado. Fechamos assim este penúltimo ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos agora ao ponto terceiro, a discussão da petição da iniciativa da União de Resistentes Antifascistas Portugueses, petição de repúdio e exigência de que se trave e abandone a anunciada criação do Museu Salazar, com esse ou outro nome, em Santa Combadão. Está inscrito para uma primeira intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado António Filipe. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses apresentou a presente petição, subscrita por mais de 11 mil cidadãos, para que se abandone a anunciada criação do Museu Salazar, com esse ou outro nome, no respeito pelos valores inscritos na Constituição da República e pelos milhares de cidadãos que foram vítimas do regime fascista do Estado Novo. A memória museológica da ditadura que oprimiu o povo português durante quase meio século, que explique às jovens gerações o que foi o fascismo e que faça a pedagogia dos valores da liberdade e da democracia, não se faz com a criação de lugares de congregação de saudosistas do passado. A casa onde viveu o ditador nunca seria um local de estudo e um centro interpretativo do Estado Novo, mais não seria do que um local de romagem de saudosistas, invocador de alegadas virtudes de Salazar e do seu regime, branqueador de todo o lastro de repressão, de atraso e de miséria que o salazarismo representou para Portugal. A memória museológica que a democracia deve à ditadura é a memória de quem lhe resistiu. É um museu da resistência e da liberdade no Forte de Peniche. É o Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, em Lisboa. É a musealização da antiga cadeia da PIDE no Porto, na Rua do Heroísmo. O espólio de Salazar, digno de estudo, está no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, à disposição dos investigadores. Entre os primeiros subscritores desta petição estão cidadãs e cidadãos, democratas de diferentes sensibilidades, profissões e regiões, médicos, advogados, juristas, operários, escritores, empregados, académicos, autarcas, membros de entidades de turismo, ex-presos políticos, jornalistas, músicos, sindicalistas, professores, estudantes, artistas e militares de Abril. Esta petição não é contra Santa Combadão e o seu povo. Pelo contrário, Santa Combadão é muito mais do que a terra onde acidentalmente nasceu um ditador. Vale muito mais do que isso e tem condições de valorização e desenvolvimento que dispensam visitantes indesejáveis. Santa Comba é uma cidade estimada e estimável, a apologia de Salazar não o é. A Lei 6478, de 6 de outubro, proíbe as organizações que definem a ideologia fascista, define-as como as organizações que mostrem pretender difundir ou que difundam efetivamente os valores, os princípios, os expoentes, as instituições e os métodos característicos dos regimes fascistas, nomeadamente o corporativismo ou a exaltação das personalidades mais representativas daqueles regimes. No momento em que forças políticas de extrema-direita, apologistas do ódio, do racismo e da xenofobia e branqueadoras do fascismo emergem em vários países do mundo como uma ameaça real à liberdade e à democracia, mais importante se torna que em Portugal, país que foi oprimido por meio século de ditadura fascista, as forças democráticas não faltem à chamada e digam não a iniciativas como a da criação de um museu alusivo a Salazar, que seria uma afronta a todos os que, lutando pela liberdade, sofreram a prisão, a tortura ou o assassinato às mãos de uma ditadura que conduziu o país à miséria que só a Revolução de Abril libertou, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. A próxima intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Alexandra Vieira. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputadas, começo por saudar a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses e os 10 mil peticionários. A petição explica as razões que estiveram na sua origem. A pretexto de aumentar a atratividade do interior, a Câmara Municipal de Santa Combadão retoma a ideia da construção de um centro interpretativo designado do Estado Novo. Esta intenção dará origem a um museu ao ditador, tornando-se num local de evocação da sua memória e do que é considerado o seu legado. Ora, há um legado de 48 anos de ditadura que teve por base o Estado Novo, a expressão usada pela primeira vez na Constituição de 1933, que define o regime político em vigor em Portugal até 25 de abril de 1974. Um único partido, poucos deputados, eleições ocasionais, simuladas, fraudulentas e que beneficiavam sempre o candidato do regime. Durante a mais longa ditadura, Portugal teve o maior índice de mortalidade infantil da Europa e dos mais elevados do mundo. Não havia médicos, rede elétrica, água canalizada, nem saneamento na generalidade do país. A política de construção de grandes obras públicas destinou-se sobretudo a favorecer a oligarquia económica, dona de toda a indústria. O condicionamento industrial limitava a iniciativa e só com autorização se criavam pequenos negócios ou indústrias. A maior parte das pessoas trabalhava na agricultura, com salários baixos que a mantinha na pobreza. Por isso, emigravam clandestinamente a salto. Outros davam também o salto para fugir a uma guerra em África que sacrificou uma geração inteira de jovens para manter as colónias e recusar a independência aos povos há demasiado tempo debaixo do jugo colonial. Quase todas as pessoas eram analfabetas e submissas a estruturas de poder patriarcais e não seculares. Na escola primária, os manuais imutáveis tinham mensagens de endoutrinamento e de enaltecimento do ditador. Para prosseguir estudos, era necessário viver perto de uma cidade. Havia liceus para quem ia para a universidade e escolas técnicas para os filhos dos trabalhadores. A escola era assumidamente reprodutora das desigualdades sociais e, utilizando uma expressão tão cara à direita, o elevador social nem sequer existia. No entanto, muitos foram aqueles e aquelas que resistiram, que lutaram na clandestinidade, que se exilaram, que foram censurados, deportados, torturados, assassinados ou mortos. Vidas de resistência e de luta que importa homenagear e perpetuar na memória e a pensar nas gerações futuras. Direta ou indiretamente, com a exclusão das elites apoiantes do regime, todos os portugueses e portuguesas têm memórias vivas das dificuldades, da falta de liberdade e da opressão. Alguns estão aqui sentados. São estes portugueses e portuguesas que temos de homenagear, perpetuando na memória coletiva a sua luta pela liberdade. Para isso, como dizem os peticionários, a prisão do Aljube, a fortaleza de Peniche ou a sede da PIDE no Porto, locais de tortura e de morte dos resistentes antifascistas, devem ser os centros interpretativos do que foi a ditadura salazarista. O campo de concentração de Tarrafal deveria fazer parte deste conjunto. Nele sofreram e morreram portugueses e muitos dos que lutavam pela independência. A Assembleia e a Comissão Permanente já condenaram a criação deste centro interpretativo. Defendê-lo é trair a memória dos milhares de vítimas e dos milhões de portugueses e portuguesas que viveram sob o jugo de uma das mais violentas e trágicas e longas ditaduras da contemporaneidade, bem como um agravo aos portugueses e às portuguesas de hoje e, sobretudo, às gerações que hão de vir. Por isso, o Bloco de Esquerda condena e condenará sempre qualquer tentativa de recontar a história nestes termos e que traem as vítimas da ditadura salazarista e os portugueses em geral. Esperamos não estar sozinhos nesta decisão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Alexandra Vieira. A próxima intervenção será do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. E uma saudação muito especial aos peticionários que aqui se encontram e saudando neles o testemunho da memória dos milhares de vítimas do regime do Estado Novo.
Paulo Rios.
Uma memória que não pode ser obliterada nem esquecida. A preservação do estudo da história é um dever cultural e político, pois é em torno da memória, do seu lastro de valores, que se reconstrói e atualiza a identidade coletiva de um povo e de uma comunidade. E neste contexto é relevante que estendamos a nossa saudação aos diversos centros de investigação que têm vindo de forma sistemática e rigorosa a estudar o Estado Novo. Saudar os seus historiadores e cientistas sociais, que preservam e trazem à luz escondida a verdade, em arquivos feitos secretos, contribuindo com o seu trabalho para pôr fim à dormência da ignorância, que alimenta a ideia de uma ditadura como um autoritarismo bem-intencionado, o português suave dos brandos costumes, fazendo-se assim cúmplice das atrocidades e crimes. Saudar também os equipamentos museológicos, como o Museu da Aljuba, a Cadeia da Pia do Porto, o Tarrafal em Cabo Verde, edificados no lugar das vítimas. Saudar os professores e todos os que ensinam a aprender a democracia pelo estudo e compreensão dos erros, refletindo sobre a responsabilidade que todos temos para que a amnésia não se instale e os valores da ética democrática se consolidem. A história, senhores deputados, constrói-se pelo estudo de factos e da sua desocultação e análise crítica. Os factos não são neutros, e menos neutros são os valores que inspiram uma concepção de vida e comunidade, a liberdade e a democracia. A petição que hoje se discute neste plenário funda-se aqui e concretiza-se nas críticas e suspeitas sobre a pretensão de criar em Vimeiro, Santa Combadão, um centro de interpretação do Estado Novo, sediado na antiga Escola Cantina Salazar. Mas, ouçamos, segundo a Câmara de Santa Combadão e a ADICES, Associação Local Promotora do Projeto, em parceria com a CIME, o mesmo tem por objetivo a implementação no território de uma rede de centros interpretativos ligados à história e à memória política da Primeira República e do Estado Novo, que visa, e passo a citar, criar um conjunto de espaços de divulgação histórica, convocando um conjunto de recursos de enorme valor na memória de Portugal e da Europa, os quais constituem fatores determinantes de competitividade, desenvolvimento, agregando potencial turístico no seu território. Os proponentes declaram convictamente da importância deste projeto e que o mesmo não visa exaltar a figura do ditador, mas tão só divulgar a história e fazê-lo, na medida do possível, numa perspectiva pedagógica. Por tudo isto, chegados aqui, só podemos admitir que a pretensão é compreensível e os objetivos não são. Mas talvez o caminho escolhido não seja o mais adequado. Pouco ainda sabemos à data sobre a concretização real da referida rede no terreno e do seu programa e conteúdos. Contudo, por enquanto, o núcleo irradiador ou fundador desta rede é o Centro de Interpretação do Estado Novo a concretizar em edifícios ligados à memória de António Oliveira Salazar. Independentemente dos méritos do projeto específico, não parece prudente avançar com um centro interpretativo sediado neste local e neste equipamento. E mais imprudente nos parece a iniciativa, quanto na atualidade, quer a nível europeu, quer a nível nacional, assistimos ao florescer de movimentos e ideologias nacionalistas de cariz totalitário, cuja tendência para fazer do local um centro de peregrinação saudosista já se manifestou no passado recente. Como afirmava em setembro de 2019 um dos especialistas consultores do projeto em causa, João Paulo Avelar Nunes, e que passo a citar, sabemos que perante ditadores e ditaduras que ocorreram há poucas décadas, não se fazem casas-museus, a menos que se queira branquear. Ora, será que o projeto acautela este facto, evidenciado por um dos seus protagonistas? Sem o desejarmos, podemos estar a incubar um ovo de serpente, numa rede que até pode e deve ser virtuosa, mas se gerada fora desta conotação estreita e perigosa. Valerá a pena repensar estas interrogações à luz das lições da história que a própria história nos tem mostrado, evitando revisionismos duvidosos que degeneram em higienizações, em naturalizações do mal, em berços de verdades alternativas legitimados em emoções irracionais exaltadas. E pode e será desejável, sim, a construção de uma rede de centros interpretativos da Primeira República e do Estado Novo num território e em parceria. Uma rede de conhecimentos e testemunhos da nossa história, que resgata a memória do combate permanente pelos valores da democracia e da liberdade, demonstrando a razão de ser e o valor dessa luta. para que nos responsabilizemos pela continuidade e